operação identifica indícios de irregularidade em 81% de auxílios doença pagos em apenas um mês de 2015.
INSS revisa 53 mil benefícios, gerando economia de 900 milhões de reais aos cofres públicos.
E as Paralimpíadas terminam neste domingo e jogos no Brasil vão deixar saudade. Pelo menos é a avaliação de turistas brasileiros e estrangeiros que prometem voltar ao Rio de Janeiro.
Sexta-feira, 16 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma fiscalização no pagamento de aposentadorias por invalidez e auxílios-doença constatou uma série de irregularidades.
Tinha gente recebendo sem perícia ou até com prazo de atestado médico menor que 15 dias.
E a fiscalização foi feita em benefícios concedidos entre 2012 e 2015 e também identificou pagamentos até quem já morreu.
Esse tipo de iniciativa já está rendendo economia aos cofres públicos e gerando novas regras para conceder benefícios só a quem realmente tem direito.
Apenas no mês de maio de 2015, R$1,8 bilhão foram pagos a mais de 1,5 milhão de beneficiários. A fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União constatou que, do total, 81% dos benefícios pagos apresentavam indícios de pagamento indevido. Foram identificados, por exemplo, segurados diagnosticados com doenças que não geram incapacidade, além de pessoas com doenças em que o prazo de retorno ao serviço era menor que 15 dias. A controladoria também detectou benefícios concedidos sem revisão médica há mais de 2 anos, ou que a primeira perícia nem foi realizada, situações que, se mantidas, gerariam prejuízo de quase R$7 bilhões em um ano. Segundo o diretor de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho, Ronald Balbi, o estudo ajudou o governo a definir medidas para combater irregularidades.
500 mil benefícios serão revisados agora, a partir da edição da medida provisória, que estabeleceu duas grandes medidas. Uma medida foi fixar um prazo máximo para recebimento do benefício quando esse benefício não é fixado pelo judiciário. Não sendo fixado, o benefício vai ser pago no máximo por 120 dias.
Só no ano passado, o governo federal gastou mais de R$23 bilhões com o pagamento do auxílio-doença. Para Ronald Balbi, a decisão de revisar o auxílio-doença e aposentadorias por invalidez ainda vai gerar mais economia, além de conceder benefícios só quem realmente precisa.
Gasta-se um valor significativo do orçamento, e para que esse orçamento seja bem aplicado, é preciso buscar cada vez mais maior eficiência nesse processo de pagamento, porque outras pessoas deixam de receber.
E diante das situações identificadas, o INSS firmou compromissos para aprimorar a concessão dos auxílios-doença e a realização de perícias médicas. Até julho, o governo também revisou e interrompeu 53 mil benefícios, gerando uma economia de R$900 milhões. Reportagem Gabriela Noronha.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
As Paralimpíadas estão chegando ao fim. Domingo é dia de encerramento dos Jogos.
Então vamos direto ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Thaísa Dias. Thaísa, eu estive aí no Rio na cobertura das Olimpíadas e agora você tem o gostinho de cobrir as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Conta pra gente qual que é o sentimento aí nesse finalzinho.
Boa noite, Ellen, Luciano, boa noite a todos. Olha, Ellen, a saudade já começou. Os jogos ainda nem acabaram, mas eu confesso que já dá uma tristezinha pensar que na segunda-feira nós não temos mais Paralimpíadas. Eu estive aqui no Rio nas Olimpíadas, como você disse, acompanhei tudo. O Rio sediou muito bem o evento e os atletas brasileiros tiveram o melhor desempenho da história da nossa participação olímpica. Mas as Paralimpíadas são indescritíveis. Cada atleta tem uma história diferente, todas carregadas de superação. Cada competição que a gente assiste é sempre uma aula de determinação. Dizer que eles são heróis não é um clichê, é muito apropriado. E os atletas brasileiros, de novo, deram um show nos jogos. Já temos 59 medalhas. Passamos a muito do nosso recorde, que eram 47, conquistadas em Pequim em 2008. Só hoje foram 6. E não acabou, não. Agora, por exemplo, os brasileiros estão na piscina disputando finais da natação e amanhã a seleção brasileira de futebol de 5 já tem medalha garantida porque vai disputar a final com o Irã. Vamos torcer por eles. Na segunda-feira eu estou de volta, ainda daqui do Rio de Janeiro, com o balanço das Paralimpíadas. É com vocês aí no estúdio, Ellen e Luciano.
Obrigada, Thaís. E olha, já está tudo lotado para os finais de semana agora nos jogos, viu?
E mais uma vez, a Cidade Maravilhosa foi aprovada. Assim como nas Olimpíadas, a maioria dos turistas estrangeiros e do país que vieram para os Jogos Paralímpicos querem voltar ao Rio de Janeiro.
Eles elogiaram a hospitalidade do carioca, a vida noturna, os hotéis, restaurantes, transporte coletivo e vários outros aspectos da cidade e da organização dos Jogos.
Os dados são de uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, divulgada hoje.
Os Jogos Paralímpicos nem terminaram, mas os turistas já estão com gostinho de quero mais. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que mais de 95% dos turistas brasileiros têm a intenção de voltar ao Rio de Janeiro. Alguns dos itens mais bem avaliados foram o preço dos ingressos, a organização geral e a infraestrutura do evento. É o que conta Catarina Bianchi, estudante de Duque de Caxias, que foi acompanhar os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro e usou o BRT pela primeira vez.
Achei sensacional, foi muito legal, divertido, bem rápido.
Outros destaques da avaliação dos viajantes foram os serviços de restaurantes, hospedagem e diversão noturna. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio, Alfredo Lopes, justifica a boa impressão que o setor deixou para os turistas.
O investimento na hotelaria foi muito importante, esse número. Nós tivemos 10 bilhões de reais investidos na criação de novos hotéis, nos retrofits dos hotéis, modernização de hotéis existentes. E na qualificação, eu acho que o Rio de Janeiro talvez tenha sido a cidade do Brasil que mais investiu em qualificação nesses últimos 4 anos.
Em relação aos turistas estrangeiros, 90% pretendem voltar para o Brasil. A maioria dos estrangeiros no Rio de Janeiro vieram dos Estados Unidos, Espanha, Argentina, França e Alemanha. A brasileira Sueli Fernanda, que mudou do Rio de Janeiro há 16 anos para morar em Londres, veio acompanhar os jogos e conta a reação dos amigos estrangeiros.
Tenho amigos na Itália e me ligavam quando eles viam as cenas passando na televisão e eles me ligaram da Itália. Os repórteres estavam de boca aberta com toda essa maravilha aqui. E eu tenho certeza que milhões de pessoas que viram o Rio de Janeiro através dos Jogos Olímpicos, eles vão querer vir visitar o Rio de Janeiro.
Mesmo antes do término da competição, o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, já confirma o sucesso dos Jogos.
O turista gosta, acima de tudo, de ser bem recebido. E ser bem recebido tem por trás toda uma estrutura feita para deixar um legado. Mais do que isso, a infraestrutura foi muito bem trabalhada. Evidentemente, o sucesso teria que vir de uma forma expressiva.
Segundo a pesquisa, os turistas estrangeiros aproveitaram a passagem pela cidade sede dos Jogos para também conhecer outros 33 destinos no Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, vai registrar na próxima segunda-feira o maior volume de passageiros cadeirantes da história.
Um dia após o encerramento dos Jogos, o número de pessoas com deficiência que vão deixar a cidade pode ultrapassar os 3.500.
Mas não é preciso se preocupar, tudo está bem preparado e adaptado. Agora, as autoridades pedem aos passageiros que, por causa do grande número de pessoas, é preciso chegar com 5 horas de antecedência do voo.
Você está aqui. You are here. Praça de alimentação. Food court.
Essa gravação que se ouve nos terminais de autoatendimento do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, é uma forma de localização para pessoas que não enxergam. Além do áudio, as informações são impressas em alto relevo e também em braille, que é o sistema de escrita para cegos. O local oferece ainda outros recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, como piso tátil e elevadores. A aposentada Neider Torres, que é cadeirante, aprova o aeroporto.
Muito boa estrutura, tudo muito bem adaptado. Desde lá do estacionamento, eu não achei dificuldade nenhuma.
Toda a estrutura de acessibilidade do aeroporto vai ser muito importante para cerca de 3.500 passageiros com necessidades especiais que vão passar pelo local na próxima segunda-feira. Só de cadeirantes, são mais ou menos 850, o maior número da história da operação aeroportuária do país. A gerente de operações do terminal, Simone Mendonça, explica como será o processo de atendimento aos atletas.
A grande maioria dos atletas, eles vão fazer o check-in remoto, que é o check-in e o despacho de mala dentro da Vila Olímpica já. Então, eles já chegam preparados para fazer o raio-x e a emigração, que é a passagem pela Polícia Federal. Nós criamos, no mesmo nível do raio-x, uma sala especial para a Polícia Federal, para que ela possa, então, fazer a verificação desses passaportes e os atletas possam prosseguir, então, sua viagem.
A previsão é que cerca de 62 mil passageiros de 350 voos passem pelo aeroporto na próxima segunda-feira. E a recomendação é que eles cheguem com 5 horas de antecedência para voos internacionais e 2 horas para os voos domésticos. Ney Pereira, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E se para quem assistiu vai ficar a saudade, para o atleta o gostinho vai ser ainda maior.
A Voz do Brasil conversou com o atleta Williams Araújo. Ele contou um pouquinho da sua história e como essas Paralimpíadas vão ficar marcadas para sempre.
O judoca Williams Araújo não enxerga nada, mas isso não significa que a vida dele não tenha cor. Ela tem sim, e é prateada, como a medalha que ele conquistou nos Jogos Paralímpicos do Rio. Essa é uma daquelas histórias que merecem ser contadas desde o comecinho. Um acidente com uma espingarda tirou a visão de Williams aos 10 anos, lá em Riachão do Poço, na Paraíba. Mas a cegueira não apagou a luz do seu caminho. Ele continuou estudando e aos 11 anos mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde encontrou o esporte de forma inesperada.
Um dos dias que eu estava indo para um hospital fazer um tratamento, eu encontrei uma professora chamada Terezinha, professora do Instituto Benjamin Constant, e ela também é deficiente visual, só que ela enxerga um pouquinho. Ela fez sinal assim, pedindo licença, né? Meu pai falou assim: Williams, chega um pouquinho para trás. Eu cheguei um pouquinho para trás, ela passou e parou na minha frente e falou assim: você não enxerga? Eu falei: não. Ela falou para mim assim: você sabia que você poderia estudar, se formar, treinar, fazer o que você quiser da sua vida? Aí no ano seguinte eu entrei no Instituto Benjamin Constant, aí lá eu fui pro judô e assim foi, né?
No primeiro ano de treinos no Instituto, o Williams Araújo se destacou e foi campeão na Paralimpíada Escolar. O degrau seguinte foi a Seleção Brasileira Paralímpica de Judô. Mas as dificuldades financeiras presentes desde a infância quase o fizeram desistir. Foi quando o auxílio oferecido pelo Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta, incentivou o judoca a continuar literalmente lutando por uma vida melhor.
Comecei a receber a Bolsa Atleta, né, em 2011, fez toda a diferença na minha vida, eu me dediquei ainda mais. Hoje eu recebo a Bolsa Pódio, que é um incentivo do Ministério do Esporte, que me deu total autonomia para me dedicar ainda mais ao esporte, ao judô.
Essa foi a segunda Paralimpíada disputada por Williams. Em Londres, há 4 anos, ele ficou em 5º lugar. Desta vez, conquistou a medalha de prata, na cidade que o acolheu. A meta agora é ganhar o ouro em Tóquio, daqui a 4 anos. Mas para Williams, algo muito mais valioso já foi conquistado: a força para superar dificuldades.
O Brasil precisa de todos esses deficientes, não só para ser um atleta. Cada um tem um dom, o esporte não é o único meio de um deficiente ter sucesso. Tudo é possível.
Ney Pereira, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E nas Olimpíadas já temos os resultados práticos na nossa economia. No período, foi possível registrar um crescimento no setor de serviços.
Apesar de as Olimpíadas só terem começado em agosto, o mês anterior agitou o mercado. Em julho, os serviços subiram 0,7% em relação a junho.
Serviços como alojamento, alimentação e aluguel de equipamentos se destacaram. O técnico do IBGE, Roberto Saldanha, confirma esse movimento.
A gente pode já sentir um certo impacto positivo, né, dos Jogos Olímpicos, que trouxeram uma certa movimentação ao setor de serviços. Mas não foi só isso. É preciso ressaltar que outros estados também cresceram em termos de atividades turísticas.
As atividades turísticas no período cresceram em 6 dos 12 estados pesquisados, com destaque para Santa Catarina, Goiás e São Paulo.
E você lembra daqueles presos por suspeita de envolvimento com terrorismo pouco antes das Olimpíadas?
Pois é, no total 15 pessoas foram presas e hoje o Ministério Público Federal denunciou 8. Eles cumpriam prisão temporária, que já estava acabando, mas agora seguem em prisão preventiva.
O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lembrou hoje que eles foram as primeiras pessoas denunciadas com base na lei antiterrorismo e que as investigações comprovaram as denúncias feitas.
Não era uma organização terrorista profissional, como eu disse à época, os próprios procedimentos mostraram que eram pessoas amadoras, mas que poderiam colocar em risco a segurança, não só das Olimpíadas, mas a segurança do país. A investigação da Polícia Federal foi muito bem feita à época, levou à prisão desses supostos e agora denunciados como terroristas, e o Ministério Público, convencido disso, ofereceu a denúncia. Haverá prorrogação da prisão, agora como houve o pedido de prisão preventiva para que eles continuem presos, e nós continuamos analisando se há reflexos ou não dessa atuação.
O ministro da Justiça fez essa declaração depois de participar de uma reunião para discutir a segurança das eleições no país.
Na ocasião, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou que o Exército e a Força Nacional vão ficar no Rio de Janeiro até o fim das eleições municipais em outubro. 7h17.
O número de pessoas com deficiência que tem emprego com carteira assinada cresceu.
De acordo com os dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgados hoje, em 2015, os trabalhadores que se declaravam com alguma deficiência eram mais de 400 mil, 22 mil a mais que no ano anterior.
Os dados da RAIS também mostram que houve recuo de 3% no nível de empregos formais no país, o que representa uma diminuição de 1,5 milhão de postos de trabalho entre 2014 e 2015.
Mas a queda não ocorreu em todos os setores.
Na agricultura, no mesmo período, o número de empregados formais aumentou. Foram quase 21 mil trabalhadores a mais.
O presidente Michel Temer faz na próxima semana a segunda viagem internacional.
Desta vez, o destino é Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Temer também participa de encontros com outros presidentes, além dos empresários e executivos, com interesse em investir no Brasil.
Então, nós vamos ao vivo a Nova York, onde está o repórter Paulo La Salvia, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Quando é que está prevista a chegada do presidente Michel Temer?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Ouvinte da Voz do Brasil. Aqui em Nova York, agora são 18 horas e 18 minutos da tarde, uma hora a menos em relação à Brasília. Eu estou em frente ao prédio das Nações Unidas, que foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, em parceria com o francês Le Corbusier. Respondendo a sua pergunta, o presidente Michel Temer chega aqui a Nova York no domingo à tarde para participar da edição de número 71 da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da organização em 1945 e desde 49 um representante do país faz discurso de abertura. A Assembleia é a estrutura mais importante da ONU, já que reúne representantes dos 193 países da organização num debate democrático sobre temas da atualidade. Neste ano, o assunto escolhido como principal é colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem metas e diretrizes para promover um crescimento econômico inclusivo, capaz de eliminar a fome e respeitar o meio ambiente. Segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, Itamaraty, o presidente Michel Temer vai abordar no discurso alguns assuntos que já estão definidos.
Há certos temas-chave que vão ser abordados, que são temas prioritários para o Brasil na pauta internacional. O cenário econômico, o comércio internacional, mudança de clima, crise de refugiados, paz e segurança internacional, reforma de governança nas Nações Unidas, não apenas reforma do Conselho de Segurança, reforma de governança, de métodos de trabalho de forma mais ampla.
O presidente Michel Temer também participa de outros dois eventos das Nações Unidas, uma reunião de alto nível sobre refugiados e uma cerimônia na qual vai entregar ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o documento em que transforma em lei a participação do Brasil no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Além disso, o presidente apresenta para executivos e empresários oportunidades de negócios, como, por exemplo, o Programa de Parcerias de Investimentos, também conhecido como Projeto Crescer, que prevê, por exemplo, concessões e vendas de aeroportos, rodovias, ferrovias, empresas de coleta de água e tratamento de esgoto, além dos setores de energia, petróleo e gás natural. Ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lasalvia.
7h21.
Na hora de plantar, o pequeno produtor conta com tecnologias, novas possibilidades de plantio que podem garantir a ele maior produção.
Na cidade gaúcha de Flores da Cunha, os agricultores contam com a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, apoiada pelo governo federal.
E nesta semana, esses produtores se reuniram no chamado Dia de Campo. A Voz do Brasil acompanhou.
Muito trabalho, aprendizado, troca de ideias. E também muita alegria no dia de campo no município de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. O dia marcou o trabalho iniciado há 3 anos pela empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, a Emater, que nesse período realizou mais de 1.000 eventos e 7.000 visitas nas propriedades de 1.200 famílias de produtores familiares em 8 cidades gaúchas. O objetivo foi trocar ideias sobre formas adequadas de produzir frutas e hortaliças, conservar recursos naturais e garantir a segurança e saúde do trabalhador, como afirma o supervisor da Emater de Caxias, Gilberto Bonato.
Tem alguns problemas que foram diagnosticados no decorrer desses 3 anos e então a gente está coroando com esse dia de campo os assuntos que foram levantados para poder repassar para eles alternativas de controles ou alternativas de redução de custos para que eles possam aplicar nas cadeias produtivas que eles estão hoje trabalhando nas propriedades.
Melhorar adubos, regulagem de máquinas, higiene e qualidade do leite e queijo. Um plano produtivo foi criado pela Emater junto com as famílias rurais. O investimento do governo federal foi de 3 milhões e meio de reais. Os frutos desse trabalho são muitos. Um deles, a diminuição no uso de agrotóxicos e produtos químicos nas produções, como explica Gilberto Bonato.
Eles estão usando somente quando precisa, que antes era usado de maneira indiscriminada, e os adubos químicos também. Houve uma redução sensível da quantidade de adubos químicos aplicados nas propriedades.
Outra demanda dos produtores era conhecer melhor as políticas públicas de financiamentos e créditos. Foi num dos encontros que o produtor de uvas, Alberto Pontel, do município de Antônio Prado, recebeu a sugestão de fazer uma cobertura na produção para diminuir os prejuízos. A Emater ajudou Alberto a elaborar o projeto e conseguir um financiamento.
Hoje estamos produzindo bem mais qualidade, quantidade e a gente arrecada melhor preço também, né?
O produtor Ricardo Panho, do município de Flores da Cunha, aprendeu nos encontros novas tecnologias para proteger o solo de ervas daninhas.
Tivemos a questão da adubação verde, que seria o manejo do solo com cultivos de plantas em épocas diferentes das culturas que são produtoras. Isso faz com que a gente tenha uma proteção no solo e depois essa palhada acaba se transformando em adubo e até evitando que as ervas daninhas cresçam no período em que a gente tem a cultura.
O dia de campo também teve demonstrações técnicas sobre saúde e segurança do trabalhador, cadastro ambiental rural e plano de recuperação ambiental, além de inventos de agricultores da região, como máquina de colher uva. Reportagem Alessandra Bastos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.